SBS Radio.
Bem, estamos em plena pandemia. A situação na Austrália, claro, está bem melhor do que na maioria dos países do mundo, mas mesmo assim as dificuldades econômicas são muito grandes. Nós estamos em linha agora, conversamos com a nossa convidada especial do programa de hoje, Paula Mills, que é fundadora e CEO da sua própria empresa, que é uma escola de empreendedorismo para alunos internacionais em Sydney. E começou com os brasileiros, hoje ela está aí trabalhando com mais de estudantes de mais de 50 países. É isso, Paula Mills? Acertei a introdução aqui?
Super, certíssimo, como sempre. E uma honra estar de volta com vocês.
Olha que bom. Então, Paula, as coisas não estão fáceis, né? Quais são as maiores dificuldades que você está vendo com os jovens empresários estudantes brasileiros em Sydney, na Austrália?
A maior dificuldade que eu vi, eu inclusive falei com o governo da Colômbia sobre isso e consegui puxar estatísticas. A mentalidade do latino e do brasileiro é de vir e montar uma pequena empresa. E eles montam muito uma empresa com o namorado, com o esposo, com os filhos e esquecem de montar a fundação e inovar usando tecnologia. Então, no Brasil, uma padaria vai super bem, você pode pegar a padaria do seu avô, e são três gerações, e vai sobreviver. Aqui na Austrália, não. A gente precisa usar o Instagram, ter um site, ter SEO. E muitos latinos esqueceram de fazer isso. Então, veio a pandemia, eles não existiam no mercado online. E como a gente sabe, leva um tempo para a gente desenvolver o conhecimento do marketing digital e pegar resultado. Então, essa foi, do meu ponto de vista, a maior dificuldade para os latinos. Infelizmente, não investiram tempo em montar a presença online, que agora é tudo, né? É uma das ferramentas mais poderosas para a maioria das empresas.
Muita pequena empresa quebrando, Paula.
Eu não vi, eu pessoalmente, como eu tô pro lado sempre de gente positiva, lutadora, eu não vi nenhuma quebrando. Obviamente, assim, provavelmente mais de 90% das empresas tiveram um número muito grande de caída de lucro. Isso é óbvio. Profit margin, que a gente chama, a porcentagem do lucro da maioria das empresas, foram muito afetadas. Mas a gente sabe que o brasileiro não aceita um não e é lutador e consegue movimentar e vai encontrando soluções aos pouquinhos. Então, eu pessoalmente não fiquei sabendo de nenhuma empresa que faliu, mas eu vi, por exemplo, pessoas que tinham um food truck, aqueles caminhões de comida, e de repente montaram no Shopify um site e começaram a vender os mesmos produtos online ou através de um grupo de Facebook. Então, eu vi muito disso, os produtos mudando a localização e a maneira de que eles se relacionam com o cliente. Mas eu, pessoalmente, não cheguei a ver nenhuma empresa falindo, não.
Paula, no momento, o governo federal, os governos estaduais estão dando um grande apoio, né? Inclusive, o próprio programa do JobKeeper, por exemplo, está ajudando essas pequenas empresas também, não é? Porque, mas isso tudo vai diminuir, em algum momento vai acabar. Até que ponto você acha que essa ajuda do governo está mascarando a situação?
Essa ajuda foi incrível. A única coisa foi que, infelizmente, estudantes internacionais não tiveram acesso. Então, todos
os estudantes
brasileiros...
que, claro, é só para permanentes.
Exato. Então, esse foi permanentes ou que já tinham a residência, os citizens. Então, esse foi um grande desafio para muitos estudantes, porque eles, se a empresa contratava australianos, eles vão, obviamente, focar no australiano porque vão receber o dinheiro. E muitos brasileiros e latinos empresários que ainda não tinham ganhado a residência tiveram que encontrar outras maneiras de sobreviver. Então, esse foi um grande desafio, mas foi incrível o que o governo da Austrália fez. Todos os brasileiros e latinos que têm residência são assim. Acho que todos nós somos 1 milhão de vezes mais gratos pelo governo da Austrália. Agora, sim, tipo, o respeito que a gente tem pelas estratégias e esse suporte foi muito grande. Foi incrível, incrível.
Agora, que interessante, você comentou, claro, do JobKeeper. Um estudante brasileiro que tem uma empresa registrada na Austrália, claro, ele não é residente permanente, ele não tem direito, mas se ele emprega funcionários na sua empresa que são residentes permanentes ou australianos, obviamente esses têm direito ao JobKeeper, não é?
Exatamente, assim, tem que ser
situação?
Registrado como um PTY/LTD, exato. E até a gente teve uma estudante nossa, foi muito engraçado, ela ganhou a residência em abril, e o JobKeeper e o JobSeeker começaram em março, e ela ganhou em abril, e ela já tinha empresa registrada como PTY/LTD, e ela ganhou não só o dinheiro de abril e continua ganhando, como ela ganhou do mês anterior.
Ah, retroativo.
Sim, foi muito. O governo da Austrália está fazendo tudo para ajudar, mas sim, são só para australianos ou internacionais com residência no caminho para a cidadania.
Mas você tem razão, Paula, acompanhando aqui as ações da Austrália, né, nessa pandemia do coronavírus, comparando com outros países, com a Europa, e comparando com o Brasil, né, a situação no Brasil, é muito impressionante, não é, a maneira como a Austrália reagiu.
A calma, foi muito bonito, a calma, a clareza, eles falaram no tom de voz que a população conseguiu entender, então usaram palavras complicadas, ouviram muito, por exemplo, logo que eles anunciaram do JobKeeper e do JobSeeker, os alunos internacionais ficaram super bravos inicialmente, falaram assim, e a gente, que a gente paga imposto, a gente contribui para a sociedade, que a gente sabe que alunos internacionais são os maiores contribuidores, são a segunda maior influência econômica da Austrália. E não deu nenhuma semana, eles já abriram a possibilidade dos alunos internacionais, que estavam na Austrália há mais de 12 meses, puxarem 100% do dinheiro que tinham guardado no superannuation. Então o governo está ouvindo tudo. Eu falo com o governo diariamente e todas as recomendações que eu dou, eles ouvem e estão implementando. É incrível a comunicação aberta que eles têm.
O que você listaria que o governo australiano fez para os estudantes, além do acesso à superannuation? Porque eu vejo muito estudante reclamando, né?
Sim, 100% de alunos internacionais em New South Wales têm acesso a 12 semanas de graça de acomodação sem apresentar nenhum documento. Eles não precisam nem apresentar que perderam o emprego, tendo dificuldades financeiras. O governo fez uma parceria com o Food Bank, e os alunos têm direito a cestas básicas com comidas semanais de graça. Então tem muito suporte do governo da Austrália para alunos internacionais. E é incrível, porque quando inicialmente o primeiro-ministro avisou, eu vi quanto o brasileiro e o latino ficaram meio chateados com o governo. E o governo da Austrália, acho que ele está dando, é um dos governos que mais está dando suporte para alunos internacionais no momento. Eles não estão chocando nada, nenhum documento. Eles simplesmente dão acomodação de graça e dão comida de graça.
O que eu tenho visto, eu estou acompanhando o grupo, são quase 3 mil brasileiros estudantes que ficaram presos no Brasil, né? Que não conseguiram voltar para a Austrália, que tem a vida aqui. Tem gente até 9, 10 anos na Austrália, filhos na escola, casa montada, e que não conseguiu voltar, né? Por algum motivo estava no Brasil. O problema também é dos próprios australianos que não estão conseguindo voltar, não é?
Sim, estão todos. O primeiro-ministro, antes de ontem, avisou que vai abrir mais voos para australianos voltarem. E do caso dos brasileiros, a gente teve alguns alunos que tinham asma ou estavam com alguns problemas de saúde já de antes, de nascidos, e eles perguntaram, a gente volta ou não volta? A gente super recomendou. E ao mesmo tempo que eles sentem saudades de morar na Austrália, com o lado da família, com o amor dos avós, dos pais, das empregadas para ajudar. Então é uma fase, né, que todos nós tivemos que adaptar. E no final vai dar tudo certinho, mas não todos os nossos alunos que estão no exterior, que não são muitos, os que estão no exterior receberam um e-mail da Qantas, isso já faz alguns meses, já faz uns 4 meses, falando que até dia 31 de julho do ano que vem eles não podem remarcar as passagens, até ter alguma novidade do governo. Então eles não podem voltar para o país de jeito nenhum, independente da razão, a não ser que você tenha cidadania e residência.
Quais são as soluções que você tem visto desses pequenos empresários? O que eles estão fazendo para fazer frente aí, claro, com todas as restrições, né, do coronavírus? Eu sei que muitos estudantes estão nessa área de restaurante, de serviços, não é?
A melhor coisa que as pessoas podem fazer é conectar com seus clientes, conversar com eles, falar, o que vocês gostariam, o que vocês estão sentindo falta, o que eu posso fazer por vocês. E através, a gente fala muito do modelo design thinking, é ter empatia com seu cliente, é conectar com seu cliente, descobrir o que eles querem, e daí você vê qual talento você tem internamente, porque todos nós temos talentos internos, como pessoais, como dentro da nossa empresa, e inovar e mudar o produto de acordo com o que o cliente está buscando. Eu escrevi um artigo bem no comecinho do COVID sobre as 10 maiores razões para você empreender durante uma crise, porque está todo mundo procurando novas empresas, novos serviços mais baratos, mais inovadores. Então, existe uma grande possibilidade que todo mundo consegue sobreviver com a sua empresa, mas quem ficou fazendo as mesmas coisas que fazia o ano passado, esse ano, sem chance de sobreviver. Indiferente da estratégia de marketing e o quanto bom era o produto. Nós todos tivemos que adaptar, e muito. E a melhor maneira de adaptar é ouvir o cliente e ver o que vocês querem, o que eu posso fazer para ajudar. Qual é o preço que você pode pagar, qual é a tecnologia que você precisa, como que eu vou te encontrar e como eu vou entregar o produto. Então, literalmente, é voltar no meio da voltar para as eras da caverna e usar a comunicação verbal para falar e conectar com as pessoas para verem o que elas precisam. E depois você vai montando o seu produto em volta do que o cliente quer, que é o que Business é isso, né? Não é você vendendo o que você quer, é você oferecendo um serviço que encontra uma solução para o seu cliente e a sua comunidade.
E Paula, fala-se muito agora como é que a Austrália vai sair dessa pandemia, né? Porque o Brasil, por exemplo, vários Estados Unidos, a Europa, praticamente abriram, né? Os países abriram. A Austrália, Nova Zelândia, claro, até por serem ilhas, né? Estarem longe, conseguem fechar. Mas em algum momento tem que reabrir. O que você vê no futuro? Como é que vai ficar a situação aqui na Austrália com esse isolamento todo?
Bom, esse tipo de informação o governo não está liberando para a gente pergunta todos os dias, e eles internamente não sabem a solução. Provavelmente, o que é mais lógico, que eles comecem a abrir de acordo ao nível de COVID que tem num país. Então, por exemplo, Nova Caledônia tem zero faz muito tempo. Então, faz muito sentido o governo da Austrália deixar as pessoas na Nova Caledônia.
É o que eles chamam as bolhas, né? O que seria a bolha com a Nova Zelândia, que era para começar e acabou não começando.
Exato. E que provavelmente Brasil e Estados Unidos e Índia vão estar no fim.
Vão ser dos últimos da lista.
Melbourne, uma pessoa espalhou e teve que fechar a cidade inteira. Então, agora, se a gente não conseguir controlar todas as cidades, então a gente está indo aqui em Sydney, né? Sydney, Melbourne, por exemplo, está totalmente fechado. Daí chegar em Queensland, então a gente tem que pegar um permit. Então, está trabalhando com as suas bolhas internamente dentro do país e provavelmente vão trabalhar com isso globalmente com outros países, a não ser que essa vacina saia, mas a gente não tem a vacina. E uma vez que sair a vacina correta, como que a gente vai produzir para 8 bilhões de pessoas? Da onde vão vir o material, né? Porque não é só que a gente vai fazer uma laboratório, você está imprimindo a vacina de alguma coisa. Então, você vai precisar de não sei que planta, de qual, não sei, que mineral, não sei o que a gente vai colocar na vacina para solucionar.
E, Paula, eu sei que essa semana você esteve reunida com o embaixador do Brasil na Austrália,
sim,
Sérgio Moreira Lima.
Sim, que pessoa mais incrível! Ai, que visionário, que paixão, que conhecimento que ele tem pelo Brasil e pela Austrália. Impressionante.
O que o governo brasileiro pode ou está fazendo pelos brasileiros na comunidade na Austrália em dificuldade agora na pandemia?
Então, a gente está em grandes conversas no momento de, através da Nações Unidas e projetos de empreendedorismo social, encontrar soluções. Porque quanto maior crise, maior oportunidade, e quanto maior o problema, mais a gente pode empreender. E a gente fala muito no mercado em inglês, é think global e start local. Então a gente está vendo como a gente pode pegar as inspirações das Nações Unidas, dos Goals Sustentáveis, e ajudar a comunidade brasileira a abrir empresas que vão encontrar soluções para as dificuldades que a gente já teve aqui na Austrália durante o COVID, como violência dentro das casas, problemas de pobreza, problemas de educação, de distribuição de educação, e ver se os alunos brasileiros conseguem encontrar soluções linkadas aos Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Então, até eu tenho uma reunião com o Sérgio essa semana para ver, porque a gente oferece cursos de empreendedorismo social, e a gente está vendo como que a gente pode levá-lo para todos os brasileiros que estão lá, que querem vir para cá, como para todos os brasileiros que estão aqui, que querem ajudar o Brasil, como querem ajudar a Austrália. E o Sérgio falou uma coisa muito linda, ele falou assim, nós temos muito, 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 pelo número a gente fala que eram 5 mil brasileiros empreendendo aqui, que é um número bem alto. E ele falou, existem algumas comunidades, mas as comunidades de empreendedores, não, aquelas comunidades sem fins lucrativos, uma brigava com a outra. E ele fez um projeto muito lindo, ele falou assim, nós temos um time que brasileiros têm que ajudar suportes para as diferentes empresas brasileiras. Então ele está fazendo, está tentando fazer mais eventos para conectar, porque a gente tem muita empresa brasileira, que o brasileiro podia dar suporte para o brasileiro em vez de comprar de uma outra nacionalidade aqui dentro da Austrália. Então ele está vendo como ele pode, através da tecnologia, que está mais fácil de conectar mais brasileiros para comprarem mais de brasileiros aqui dentro da Austrália para apoiar uma empresa do outro. Então, muito linda a visão dele. Então, a gente está vendo quais são os sistemas, tecnologias e como a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil possível para ter um impacto mais rápido, né?
E Paula, falando em impacto, falando aqui do impacto da pandemia do coronavírus, nós sabemos que os efeitos poderão ser devastadores, né? No ano que vem, em várias áreas, turismo, enfim, em tudo, né? Especialmente na área empresarial. Mas o outro lado é o que chamamos agora de empreendedorismo social.
Exato. Exato. É o que está acontecendo. A gente, nos primeiros 3 meses da pandemia, de acordo com as Nações Unidas, a gente deu 30 anos de passos para trás. Então, tudo que a gente tinha lutado para eliminar a pobreza, desigualdade, foi tudo, deu 30 anos de passos para trás. Então, os números são, assim, chocantes Não, é um absurdo. 1,6 bilhões de pessoas estão desempregadas ou estão underemployed, que são empregos, subempregos não registrados, porque agora submetem essas condições para poderem alimentar suas famílias. É muito forte. Então, a gente tem trabalhado muito com o Nobel Peace Prize winner, o professor Muhammad Yunus, que ganhou o prêmio Nobel, e vendo como que a gente pode desenvolver técnicas simples de como que a gente pode ajudar 3 pessoas desempregadas a encontrar emprego. E como que a gente implementa essa estratégia para 30 pessoas, depois 300, 3 mil, 3 bilhões. Então, a área de empreendedorismo social é a que mais está recebendo atenção, inclusive de investidores e de suportes de governo. Todos os governos estão dando muito... Assim, a Austrália tem um grant para você abrir incubadoras. Agora, eles estão dando R$500 mil se você abrir uma incubadora com social impact. Então, assim, o governo, todos os governos, não é só da Austrália, todos os governos estão com muita atenção porque eles estão vendo que um business não é só de fazer business e fazer dinheiro. O business tem seu impacto social. E o que a gente teve por muitas gerações, o business era focado em fazer dinheiro e trazia damage, né? Trazia prejuízos à natureza, à saúde da população. E agora é o contrário, eles estão vendo a importância do empreendedorismo social em todos os setores, 100%. E foi uma área que eu sempre fui muito apaixonada. Eu desde sempre fui empreendedora social e todo mundo ria de mim e falava, que é isso? Não existe isso, fazer um business com impacto. Vai ser caridade, então. E eu falava, não, você pode ser uma empresa com lucro fazendo impacto positivo na sociedade. E agora o COVID trouxe esse movimento de que todo mundo está falando de empreendedorismo social em todos os setores, governos e países do mundo. E é ótimo, porque a gente unindo as forças, a gente vai conseguir solucionar todos os problemas. E a gente tem que começar rápido, né? Porque o efeito negativo já foi um avalanche o que aconteceu nos últimos 6 meses. Muito, muito, muito forte.
Bem, estamos aqui acompanhando. Agradeço Paula Mills de estar conversando aqui conosco, fundadora CEO global da sua empresa, uma escola de empreendedorismo para alunos internacionais aqui em Sydney. Muito obrigada e até a próxima.
Prazer. Até a próxima. Um beijo.
Tchau, tchau.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.